Meu nome é José Luiz, sou da Secretaria de Energia. Na realidade, é uma dúvida aqui na condução da metodológica aqui do trabalho, né? Eu vejo que ele foi separado por temas e eu vejo que existe uma interseção da área de energia muito grande com os temas todos, né? E estou vendo aqui que a energia ficaria a cargo da ciclo ambiental e a empresa IMT. Mas quando a gente entra, por exemplo, em tratamento de resíduos ou processos industriais, lá também existe um consumo de energia muito grande, e eu não sei como é que isso vai ser realizado, né? Porque aí está a CETESB, por exemplo, eu tenho outras entidades.
Eu vou escalar o nosso contratado para te dar essa resposta, por favor.
E aí, bom dia, Zé Luiz.
Bom
É
dia.
Marcos da Ciclo Ambiental. Na verdade, a gente não estabeleceu isso. Isso já foi pré-estabelecido, em função do primeiro comunicado. Então, o que a CETESB se predispôs é seguir o primeiro comunicado, os produtos que estão lá, estabelecidos, né? E também o PCC, ele faz essa divisão. Bom, no caso nosso, nós estamos falando de queima de combustíveis, só da queima, tá? Então, se você falar energia elétrica, nós não está sendo contabilizado porque por questão das emissões não estarem trabalhando com fontes renováveis. As fontes renováveis, no caso que a gente trabalha ali, é estritamente biomassa, tá? Pensando na queima, tanto para fontes estacionárias como para as fontes fósseis, móveis, desculpa. Então, o nosso trabalho é esse. Lógico, vamos dar um exemplo da questão da incineração com aproveitamento energético, que é remetida ao setor da CETESB, que é resíduos que está fazendo. Só que a CETESB, ela vai até um certo ponto. Ela vai nas emissões desse incinerador. Quando você tem as emissões da queima daquele combustível, que seria o resíduo, com aproveitamento energético, nós estamos contabilizando como resíduo, tá? Então, ela tá dentro do escopo da ciclo, tá? É dividido, né? A gente já teve essa reunião com a CETESB. CETESB vai ter um certo ponto e depois a gente pega aquele mesmo dado que a CETESB está usando, só que a gente imagina ela o resíduo queimado e aproveitando energeticamente, tá? Seja ele através de biogás, seja ele através de outro tipo de energético. Por exemplo, na questão de aproveitamento de biogás, dentro do contexto do pessoal da Embrapa, do uso, ocupação do solo, ou dos resíduos agrícolas, eles vão até um certo ponto como resíduos. Na questão do aproveitamento energético, nós já tivemos uma reunião com a Embrapa, estabelecemos a fronteira, e ela está bem ciente que daqui para trás é ela e daqui para frente sou eu, mas o dado é o mesmo. Tá? Se eu vou queimar palha de arroz, eu estou contabilizando. Ela não, mas ela sabe o quanto de resíduo de palha de arroz no uso da terra ela precisa. É o mesmo dado, né? Tem que ser o mesmo dado. Então, esse estabelecimento de fronteira é muito importante. Esse critério que foi usado foi objeto de uma provocação que eu fiz na reunião anterior, que a gente identificou, por exemplo, a questão da queima do resíduo nos fornos de cimento, que seria da BCP, em tese, está ligado ao setor de processo industrial. Mas o resíduo, que é o resíduo que é queimado em coprocessamento, em fornos de cimento, é um dado que a cimenteira pode ter como emissão do processo dela, de clinker, de cimento, mas o dado energético é. Eu tenho que utilizar também desse resíduo, entendeu? Então, vem para mim. Então, o estabelecimento de fronteira deve existir, é lógico que eu tenho que também conversar com a BCP e ver o quanto de elementos energéticos tem que levar uma borra de tinta, qual o poder calorífico dessa borra de tinta. Isso me interessa. Mas a borra de tinta como resíduo para ela na composição do clinker é massa, isso não me interessa, entendeu? Essa separação existe. Então, não, então a gente está numa fase de fechar o que a gente chama abordagem setorial. A abordagem de referência a gente está praticamente fechado, O relatório está numa fase de revisão e abordagem setorial nós estamos querendo conversar com as pessoas, com a Petrobras, com vocês, com todos. Sim. Sim. O nosso dado base é o BESP, é o Balanço Energético do Estado de São Paulo. Então, eu sei o quanto de consumo aparente que você teve na siderurgia. Eu sei esse dado. Esse dado é um dado oficial da Secretaria de Energia. Né? Agora, se esse dado tem alguma mudança em relação ao dado setorial seu, nós precisamos conversar. E se ele não tiver, qual a parcela que vai para a energia e qual não vai, entendeu? Essa, como que fala, a locação do dado nós precisamos fazer, tá bom? Respondido.
Então, só queria pegar esse gancho e dizer que a preocupação minha é a dupla contagem, né? Na realidade, quando você, se você não estabelecer muito bem essas fronteiras, né, por exemplo, no setor industrial, você tem um consumo de energia e dali você extrai as emissões. Mas existem diversos processos e diversos setores, né, subgêneros de indústria, né, e que tem fronteiras muito tênues com agricultura, com outras áreas. E que acho que é preciso pensar bem nisso para não haver uma dupla contagem.
Não, eu acho que essa preocupação está tendo, eu acho que a que mais tem essa interação é com o professor Roberto, o IMT, a gente já conversou com a Gabriela. Na verdade, assim, eles estão fazendo fontes móveis também, só que a forma de fazer deles é muito mais abrangente do que a nossa. A nossa nós pegamos, por exemplo, vou dar um exemplo, o etanol. Nós pegamos o etanol, quanto teve de consumo, e multiplicamos o fator de potência e acabou. Ele não, ele vai saber a eficiência do motor, ele entra no mérito da questão. Então, o trabalho dele é muito mais rigoroso que o nosso. O nosso, em tese, é bem simples nesse caso. Mas o meu resultado, que é um resultado, vamos dizer assim, mais genérico, vamos colocar dessa forma, ele pode ser comparado com o dele, pode ter uma discussão aí, e com certeza não vai dar igual. Com certeza não vai dar igual. Porque o fator de potência que o PCC fornece para a emissão do etanol ou da gasolina, ele vai chegar em fatores de eficiência do motor, do carro X e tal, que o dele é muito mais preciso que o meu, tá? Mas o meu não pode ser descartado porque ele faz parte da metodologia e da forma que o MCT fez. Então, a gente está considerando algumas premissas já estabelecidas. Tá?
Prometo que é a última vez. Ainda dentro dessa ideia de refinar alguns setores, pensando em energia e aí mesclando energia e uso da terra, porque considerando o etanol, a provocação, um comentário feito lá na frente em relação a discussão com os Estados Unidos por causa de análise de ciclo de vida. O EPA soltou essa semana a regulamentação do Renewable Fuel Standard e, felizmente, o etanol brasileiro foi considerado um Advanced Biofuel. E aí é aquela coisa, o número inicial do EPA considerava o etanol não como um Advanced Biofuel por causa de emissões indiretas do uso da terra, que é uma coisa que não está contemplado na metodologia do IPCC, mas que é um dado que, felizmente, hoje a gente tem bastante clareza sobre como funciona isso no Brasil e no Estado de São Paulo, que talvez seja muito interessante de ser refinado dentro do inventário paulista, independentemente do que o MCT fez e vai trazer para a consulta pública. Lá no ícone, a gente criou um modelo de uso da terra que permite enxergar essa dinâmica de competição das diferentes culturas agrícolas e permite visualizar como está acontecendo o uso da terra e a mudança do uso da terra, e especificamente em relação à cana foi uma das formas de ajudar dentro dessa discussão com os americanos e a discussão que está acontecendo com os europeus também por causa da diretiva deles, por conta dessa questão de mudanças diretas e indiretas do uso da terra. Então, acho que isso é um ponto que, pô, São Paulo tem que dar... São Paulo já dá aula dentro de etanol. E acho que por que não fazer isso no inventário, considerando carbon uptake para cima e para baixo da terra? Ou seja, eu estou complicando a vida de vocês no sentido de ter que considerar mais coisas dentro de um, inventário. De, perdão, dentro de um inventário. Mas eu vejo que São Paulo poderia, deveria efetivamente, tentar trazer esse refino na medida em que isso vai ter um dado bem mais consistente quando efetivamente se tornar o inventário oficial.